boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo novamente. Estamos aqui para a nossa unidade 3. Espero que você tenha acompanhado a unidade 2 com qualidade, tenha tirado suas dúvidas e esteja aí entusiasmado para aprender mais sobre administração estratégica. É importante que você em casa acompanhe, leia e faça as atividades complementares. Hoje o assunto é continuando falar do momento 2, do planejamento estratégico, que é de suma importância após vermos visão, missão e valores e dos fatores críticos da instituição, da organização. A unidade 2 vai tratar sobre análise externa, análise interna e da matriz FOFA. Vamos descobrir o que se trata essa matriz FOFA. Como vemos no slide a seguir, é colocado o ambiente econômico. Poderíamos pensar num prefeito. Prefeito de uma cidade no interior do Nordeste vai ter demandas públicas totalmente distintas e locais com a sua realidade econômica e social daquela região. Diferente, por exemplo, de um prefeito numa capital ou de um prefeito numa cidade no interior do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente pensa em organização pública, pensamos em políticas públicas que vão desenvolver, vão levar um serviço público ao cidadão. De certo modo, esses fatores externos que influenciariam, por exemplo, a infraestrutura social, os recursos naturais, como que eu faço para chegar o remédio lá no interior da cidadezinha ou no bairro que é muito distante da localidade onde tem o hospital. Tudo isso são demandas e preocupações que são do ambiente externo, né, do ambiente econômico principalmente, que vão influenciar na questão das decisões estratégicas da organização. Por exemplo, a inflação, as taxas de juros. Hoje o Brasil é um dos países que mais alto tem a taxa de juros. Para coibir a inflação, temos esse aumento, falando da nossa realidade econômica atual, né, 14,25%, sendo que países como os Estados Unidos têm 1,5%, e o nosso vizinho, Chile, tem 3,5%. Então você começa a perceber a realidade econômica. Se eu sou um país que tem uma sede no Chile e também uma sede no Brasil, talvez eu consiga pensar com as duas realidades. Se eu sou uma empresa que tem sede no Brasil, de certo modo isso vai me prejudicar, devido que eu, para conseguir um empréstimo, vou ter um juros extremamente alto. Isso não incentiva, de certo modo, com que eu tenha, provavelmente, contratos de leasing ou que eu faça contratos de mútuo dentro da minha organização. Outro exemplo, pessoal, seria o ambiente jurídico. Qual que é a segurança jurídica, as leis, as patentes, as leis que afetam as empresas, as leis que, de certo modo, facilitam ou corrigem distorções do mercado, que provavelmente se tornam, muitas vezes, ameaças ou oportunidades. Vocês lembram aquele momento que era obrigatório usar um kit de primeiros socorros dentro do carro, senão você tomava multa? Assim como hoje você toma multa se o teu extintor de incêndio estiver fora da validade, você tinha que ter um kit. Aquilo veio por forma de lei. Agora você pensa bem, essa lei foi uma oportunidade para as empresas que tinham serviços nesta área começaram a ofertar. Quantas pessoas no Brasil precisariam comprar os kitzinhos de primeiros socorros para ter no carro? Essa lei acabou não vingando. Tem lei que vinga, tem lei que não vinga. Então, é essa preocupação de análise externa que a empresa tem que estar constantemente analisando, pensando, refletindo. Porque se eu faço um planejamento estratégico, eu não posso deixar de lado esses fatores externos, pois eles são extremamente importantes na construção e no desenvolvimento de uma análise bem coerente do meu planejamento. Outro exemplo, o ambiente cultural, costumes, normas, valores. Um exemplo, trago aqui da iniciativa privada, mas recentemente tivemos aqui em Santa Catarina a instalação no norte do estado, da empresa BMW. Será por que a BMW se instalou no norte de Santa Catarina? Podemos considerar incentivos fiscais, daí o ambiente externo jurídico favoreceu? Pode ter sido. Mas um dos fatores mais importantes é o ambiente cultural. A BMW é uma empresa alemã que tem, de certo modo, a sua cultura muito baseada na cultura alemã. E daí, quando a gente pega um estado de Santa Catarina que teve uma extrema e forte influência da cultura alemã, com a vinda principalmente pós-Segunda Guerra aqui no estado, você pega uma população que tem uma cultura muito parecida com a cultura da própria empresa. Então, fatores e realmente externos que são importantes e devem ser considerados. Dentro desses fatores externos, a gente começa a perceber que esses fatores externos podem colocar-nos à frente de algumas ameaças, como vemos no slide, leis, regulamentos, qual o ponto forte do seu concorrente que pode ser uma ameaça para você, quais estratégias diferenciais dos seus concorrentes, assim como as oportunidades. Quais são as oportunidades externas que você pode identificar? O que seu cliente deseja e precisa que pode servir como oportunidade de negócio? Como agregar valor ao seu produto e ao seu serviço? Que tendências você pode aproveitar a seu favor? Você sempre tem uma frase de um professor antigo meu que dizia: "Eu não tenho medo da crise, porque toda crise é um grande trampolim para uma boa oportunidade." Então, estamos em momento de crise, faça da crise uma oportunidade. Oportunidade de refletir os fatores externos que podem ser vantajosos. Tem um caso, que eu não posso citar o nome agora, de uma empresa aqui de Santa Catarina, que devido a esse aumento gradativo do dólar, hoje temos um dólar a 4, teve a preocupação de ter, ela tem duas empresas, ela trabalha com exportação e importação. E a preocupação dela foi justamente fazer com que ela pudesse garantir e fazer o hedge, que se chama o congelamento do dólar. Então ela conseguia reter dólares e hoje montar uma boa reserva de dólares para poder competir no mercado interno. Então isso são preocupações de fatores externos que a empresa deve tomar medidas estratégicas dentro da organização, porque se caso mude o dólar, mude o fator econômico, você está preparado para esta onda de crise. Outro ponto que eu queria deixar aqui também uma indicação de livro que possa ser uma leitura agradável é Gestão dos Stakeholders. Se fala muito hoje nessa análise externa dos stakeholders. O que seriam os stakeholders? Seriam as partes interessadas, as partes envolvidas. Como gerenciar o relacionamento e a comunicação dessa empresa, dessa organização, com essas partes envolvidas, seja ela fornecedor, cliente, governo, associações, que vão estar automaticamente vinculadas a essa análise externa que a empresa está fazendo. Então é interessante, eu vou passar depois um texto desse livro para vocês lerem como material complementar, que nos dá um pouco mais de visão do todo para entender de fato essa análise externa, quanto é importante para a organização atual. Se fala muito e tem muitos artigos hoje falando sobre gestão de stakeholders. Agora voltamos para um ponto extremamente importante, que é na análise interna. Como já diria o oráculo de Delfos, né, influenciador da Grécia Antiga, o homem conheça a ti mesmo para conhecer o universo. De certo modo, uma organização primeiro precisa conhecer-se a si, de fato, para conhecer o seu produto, para conhecer o seu serviço e conhecer o seu mercado. É fundamental que você tenha um olhar interno para ver quais são realmente as tuas fraquezas e os teus pontos fortes. Pontos fortes, diríamos aí, que seria o que você, organização, faz bem, faz com qualidade, faz com competência. Lembrando aí também a sua atividade essencial, o seu core business. Que recursos especiais você possui e pode aproveitar? Quais os seus diferenciais? O que a concorrência, a equipe, os clientes e os fornecedores acham que você faz bem? É bacana, no momento de montar uma análise interna, você convidar pessoas que são da sua confiança, pode convidar clientes, fornecedores, equipe, para montar junto com você essa análise interna. Porque, queira ou não queira, apesar de eles fazerem parte de uma análise externa, eles também compõem um olhar crítico e favorável para poder pontuar aquilo que você faz bem, aquilo que você faz com qualidade, aquilo que você faz com eficiência. E na organização pública, você vai perceber muito disso. Na organização pública, principalmente na alternância de poderes, quando troca chefes, troca chefias, é fundamental uma reciclagem, uma reavaliação de quais são os pontos fortes daquela organização e quais pontos fracos também podem ser observados e ser modificados. Por exemplo, o que precisa ficar mais atento. Então, qualquer troca de chefia, principalmente nas organizações públicas, se você toma um cargo de direção, gerência, é fundamental que você tenha um cuidado de reanalisar, revivenciar o planejamento estratégico, principalmente com toda a equipe. A equipe que fez o planejamento estratégico, que vai fazer uma boa transição. Então, onde possui menos recursos e quais são, de certo modo, as fraquezas identificadas. Agora, vamos para a matriz fofa, que de fofa não tem nada, porque, de certo modo, ela é uma matriz que nos coloca, não fofura, mas sim reflexão, aponta problemas, aponta diagnósticos que nos revelam, de certo modo, um horizonte de como vamos nos planejar. E é bacana que na administração, pessoal, vocês vão perceber que o ideal é a visualização, é ter ali o posto, de fato é o escopo dessa tabela. Não é simplesmente ser uma tabela por uma tabela, mas essa tabela ser botada no quadro e ser visualizada, ser vista, ser diagnosticada, ser pontuada. Então, a implementação da tabela fofa, né, é fundamental que você defina a equipe para que juntos possam colaborar. O consultor explica detalhadamente como deve ser feita a inter-relação entre elementos, entre os pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças. E após isso, formam-se pequenos grupos, ideal seja grupos de 5, 6 pessoas, e façam grupos também não da mesma patotinha, quebre as patotinhas dentro da empresa. Então faça grupos que sejam da equipe de marketing, junto com a equipe de vendas, com a equipe de RH, com a equipe de produção. Você junta e mescla para que possa o diferente fazer o todo. No próprio manual, eles vão dizer que eles criarão um esquema como os listados na figura 2 e 6 do próprio manual e discutirão entre si. A ideia é que isso fortaleça um sistema simples que tem por objetivo verificar a posição estratégica da empresa no ambiente em questão. No inglês, também se fala muito que é a matriz SWOT, né? Strength, Weakness, Opportunities e Threats. De certo modo, traduzindo para o português, fica forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E daí, por isso, denominação fofa. Destaquei no quadro pontos que tornam-se mais claros as forças, as oportunidades, fraquezas e ameaças. No caso das forças, é a capacidade de inovação, reputação e imagem, capacidade de financeira. As forças numa organização hoje, do ponto de vista privado, ela se mantém inovadora, ela gerar, de certo modo, inovações que gerem nota fiscal, que façam com que o público-alvo compre a ideia. Do ponto de vista público, é se reinventar, é fazer uma gestão mais compartilhada, uma gestão mais inovadora. E daí se fala tanto hoje de gestão pública colaborativa, uma gestão pública que conte com a participação do cidadão. E essa seria a grande inovação, seria a grande força quando você fala de capacitação na questão das habilidades e competências no quadro forças. Nas fraquezas, você tem que olhar os seus recursos limitados, aqueles, de certo modo, com uma capacidade gerencial limitada, principalmente uma organização do interior que demanda muitos recursos, principalmente uma prefeitura, né, do interior que demanda recursos do Estado, demanda recursos da União. Muitas vezes, este ponto pode ser uma fraqueza. Ou a arrecadação de impostos, que não atingiu a meta, não atingiu o objetivo principal daquele mês. E também, dentro das organizações, seria o P&D, planejamento e desenvolvimento. Não é, seria muito fraco hoje pensar numa continuidade, num organismo vivo como organização, sem eu ter um P&D forte que promova inovação, que promova a destruição criativa, segundo Schumpeter, e por isso que até não é à toa que o nosso capítulo fala de uma visão empreendedora. Agora, partimos para as oportunidades. Novos mercados, expansão da linha de produtos, mudanças. Nas oportunidades, elas estão, de certo modo, como já citei na unidade 1, e novamente cito agora, como um grande gatilho para fazer transformações. É onde o planejamento estratégico quer levar você. Então, as oportunidades elas estão ligadas definitivamente às oportunidades que vão dar sobrevivência de uma saúde financeira, de uma saúde melhor para que essa organização continue fazendo o seu propósito, a sua missão. Ameaças, novos concorrentes, crescimento vagaroso do mercado, leis desfavoráveis. No caso das ameaças, podemos aí citar, né, no caso de novos concorrentes, principalmente se a gente for pensar na questão das organizações públicas, você tem que ter em mente que a organização pública ela tem, principalmente na área da saúde e segurança, um princípio fundamental, é servir com qualidade. Daí quando você tem, por exemplo, na educação, que é viável, é permitido constitucionalmente ter instituições de ensino superior ou até, né, ensino médio privadas, você começa a perceber que quando eu tenho para uma organização pública, é uma ameaça. Eu tenho que pensar que aquela minha escola, aquela diretora, se você é uma diretora de escola do ensino fundamental, pública, você tem que pensar aquela escola que, na realidade, a escola privada é uma concorrente sua, porque você tem que ser tão boa quanto. Então, ser tão bom quanto uma escola privada faz com que você, que a escola privada seja uma ameaça. Ameaça do ponto de vista que eu preciso ser tão bom quanto para que eu possa, de fato, fazer com que essa escola privada tenha um olhar parecido que tenha, de certo modo, com a administração pública, que eu possa fazer com que a administração pública seja tão quanto eficiente que uma escola privada. Quem sabe um dia chegaremos a esse ponto no Brasil, né, de muitos filhos preferirem, no nosso caso, colocarmos aí nossos filhos nas escolas públicas e não nas escolas privadas, sabendo que elas trabalham da mesma forma e trabalham com o mesmo afinco e com a mesma efetividade. Então, esse é uma ameaça que a gente tem como perceber que é fundamental na construção do planejamento estratégico. As ameaças muitas vezes são percebidas, perceptíveis e são transformadas em oportunidades. Então há uma mescla. Num planejamento estratégico atual, uma ameaça pode futuramente se tornar uma oportunidade em um outro planejamento estratégico. Pessoal, acho que aqui chegamos ao fim. Algumas dúvidas, claro que se vocês tiverem, novamente fico à disposição. Mandem e-mail, mandem Facebook, faça o contato que for necessário, porque a gente está aqui para ajudá-los e fazermos juntos um bom curso e um bom aprendizado. Acompanhe o material, tem uma dica de livro muito boa, é fundamental que vocês leiam a Administração Estratégica da Competência Empreendedora, a Avaliação de Desempenho, de Bruno Fernandes e Lewis Hamilton, está aqui na página 106. Então fica o convite para vocês fazerem essa leitura em casa e a gente continua agora no, na próxima aula, na unidade 4. Muito obrigado e voltamos em breve. Um abraço!